está ampliando o placar e está dando um chocolate do time do Renato Portaluppi. 4 para a equipe do Vado Internacional, 0 para o Vasco da Gama. E agora, as bandeiras coloradas estão tremulando, tremulando o torcedor do Brasil lá no placar. Colorado 4, Vasco da Gama 0.
Sou Rádio Grenal.
Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 98181-6257.
Tchê, tá precisando economizar, né? Vem pra Vital. Aqui tem umas ofertas bem tri pra você. Torcilax 30 comprimidos, só R$12,90. Pantoprazol 40 miligramas, 30 comprimidos, tá R$19,90. Viagra genérico com 12 comprimidos, só R$14,90. Pra dar aquela moral, lente, chama agora pelo WhatsApp 3241-5000 ou liga no 3241-5000.
Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga arroba Jornal O Sul e fique por dentro. Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br.
Rádio Grenal, tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual.
Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burté.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal, debate bola.
Muito boa noite, amigos apaixonados por futebol. Começando agora, debate bola, segundo tempo, para tratar de uma vitória colorada, de uma baita vitória colorada, que não vinha há muito tempo do jeito que foi, uma goleada do Colorado em casa, num dia que marcou a estreia da nova camisa, né, homenageando o título mundial de 2006, teve homenagem a Fernandão. E o público que esteve presente no Gigante do Beira-Rio hoje sai feliz, sai revigorado. 4 para o Internacional, 1 para o Vasco da Gama de Renato Portaluppi, Carboneiro, Alejandro Bernabei e mais uma vez Carboneiro. Os gols do Colorado, ainda teve gol anulado, né? O primeiro seria do Gabriel Mercado, não valeu. Andrés Gomes descontou para a equipe do Rio de Janeiro. Inter 4, Vasco 1. Muito prazer, meu nome é Bernardo Burté. Vamos juntos para debater esta vitória do Internacional, que agora dá um salto considerável na tabela do Campeonato Brasileiro. Não somente a primeira página, mas agora, momentaneamente, oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. Um resultado muito importante pro Clube do Povo. Comigo, senhor Flávio Fiorin, e o nosso convidado é o Vini, do Visão Colorada. É, Visão Colorada, é isso, né, Vini? Isso. Boa noite, querido, bem-vindo.
Boa noite, obrigado pela oportunidade. Uma vitória para lavar a alma de nós colorados, né? Precisava de uma vitória assim no Beira-Rio, né, pra subir na tabela. O jogo do sábado, ele só é bom quando a gente ganha, né? Daí tu, no domingo, tu fica mais tranquilo só acompanhando a rodada. E subir na tabela é importante pra gente, ter jogos fora agora. E aí tá mais tranquilo nessa tabela aí.
Comigo também, nosso convidado de todos os dias, Flávio Schaefer Fiorin.
De todos os dias e de todas as noites.
É, de todas as noites,
as madrugadas.
Que dias, né? Noites e madrugadas da Grenal.
Exatamente.
Né, e aí?
Tudo bem?
Tudo certo?
Tudo bem, Burté? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem, Vini? Tranquilo?
Como tudo tu certo, falaste,
né?
Aí, né?
4-1, tudo certo.
Falaste, né? Quando o jogo sábado à noite dá um resultado desse, né? Pra curtir o domingo, fazer aquele churrasquinho depois.
E mais tranquilo.
Né? É. Mas deu tudo certo, né? Uma vitória incontestável. Teve gol anulado, poderia até ter sido mais. O Vasco inexistiu, o Inter foi amplamente superior. Renato, que até então tinha um histórico interessante de confrontos com o Internacional, foi amassado hoje aqui no estádio Beira-Rio, e o Inter agora vislumbra caminhos melhores, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. E como também foi destacado ao longo da tarde e noite aí, agora aumenta para 7, né, a invencibilidade do Internacional. Isso é muito importante. Agora voltar o seu foco aí para o jogo lá em Salvador contra o Vitória do Jair Ventura, que vem surpreendendo aí, né? Ganhando o Flamengo e fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Então o Internacional vai até Salvador na próxima semana.
Além da goleada colorada, Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, Fluminense bateu o São Paulo por 2-1, está no intervalo Palmeiras e Cruzeiro 1-1, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Estamos também com a imagem no YouTube, youtube.com/radiogrenal. Você nos acompanha em live. A gente está falando, né, antes até do programa começar, que é uma vitória que lava a alma do torcedor colorado, que faz com que os pensamentos, eles, pelo menos agora, Vini, eu acredito que eles possam ser positivos. O Inter vem de uma classificação na Copa do Brasil, né, em alguns momentos teve seus problemas contra a equipe de Minas Gerais, né? Não foi uma vitória larga, mas uma classificação merecida. E agora, pelo menos nesse momento, o Inter foge ali dos perigos da zona de rebaixamento. É uma vitória que pode ser a virada de chave do Internacional? É cedo para falar isso? Ou o Internacional ainda vai ficar olhando lá para baixo com o pezinho no chão, Vini?
Eu acho que nós, colorados, a gente conseguiu entender o Pezzolano e essa atitude dele de ter os pés no chão, né? Eu acho que é uma vitória importante, sim. A gente tem ali em vias da parada da Copa, que vai ser importante também, né? E principalmente na tabela, dar esse respiro na tabela pra gente, né? Ir pro jogo do Vitória um pouco mais tranquilo, que é sempre difícil jogar lá, é sempre complicado pro Inter jogar lá, né? E com um pouquinho mais de tranquilidade pra ter esse enfrentamento, um pouco mais longe dessa zona que tu colocaste bem aí, né? E principalmente eu entendo que pela consolidação do jogo, né, dele. Né, a gente precisava dessa vitória importante em casa, né, e a gente queria um time reativo. O time foi reativo e ao mesmo tempo conseguiu se impor. É meio até paradoxo dizer, né, mas a gente queria esse time que esperasse, baixasse um pouco mais as linhas, mas que ao mesmo tempo colocasse seu jogo em casa e fizesse isso acontecer de uma forma, né, contundente, com gols, né, com resultado. E isso aconteceu hoje de uma maneira bem, bem contestável, como o Fiorin falou ali, né? O Vasco não conseguiu jogar, né? Os times do Renato querem ter a bola, querem ir para cima, e acho que o Inter conseguiu bem, casou bem a estratégia hoje, né? O Inter deu uma segurada e os gols foram saindo naturalmente naquilo que o Pezzolano se propõe, naquilo que a gente esperava que fosse acontecer. E eu acho isso importante para dar confiança para a equipe, para dar confiança pro 11 inicial que ele está colocando, pro Bernabé, pro Alejandro, né, pro Vitinho, que retomou a posição do Alex. Acho que era importante também. O Alex teve a oportunidade, é um cara importante ainda, mas, né, ficou entre ele e o Vitinho. Acho que o Vitinho é um cara que dá mais segurança defensiva, e assim o time foi se consolidando, né, e é importante para essa sequência fazer o resultado lá contra o Vitória, não perder. Acho que é importante para ter essa parada de Copa importante, longe dessa zona do rebaixamento, e aí sim vislumbrar um pouquinho a mais e com pés no chão. Acho que nós, colorados, a gente está bem ciente disso, né, de ter o pezinho no chão e sonhando conforme as coisas forem acontecendo, mas o principal e o mais importante é se afastar da zona do rebaixamento.
21 horas e 54 minutos é o Debate Bola, segundo tempo. É o melhor jogo do ano do Internacional? Muitos ouvi dizer aqui já que sim, né? Não só pelo resultado, mas pelo que apresentou. O Vasco poucas vezes teve oportunidade de fazer um resultado diferente, né, Fiorin?
É, o Vasco de maneira nenhuma chegou a assustar. O Internacional foi amplamente superior na partida, dominante. E não deu nenhuma oportunidade do Vasco de jogar no estádio Beira-Rio. E agora, né, o Internacional parece que o técnico Paulo Pezzolano encontrou o ataque ideal, né? Não, sim, tem mais Alan Patrick, que fica à disposição.
Nem entrou,
no banco.
Né?
Borré também fica à disposição no banco. Pelo menos que se teve de projeção e de uma amostragem, essa que o Pezzolano colocou hoje parece que é ideal, né, Vini?
Eu acho que sim, ele foi encontrando, ele foi buscando essa equipe ideal. E hoje foi a prova, né, de que ele estava no caminho certo. E acho que o importante é dar a sequência para o Alejandro, para o Bernabé nessa posição. O meu canal, ele é um canal de análise, né? E, engraçado, no início, lá no início, quando a gente queria o Bernabé no ataque, né, jogando na ponta, eu até tinha algumas ressalvas, né? Tipo, mas será que ele vai? Né, e ele foi se encontrando ao longo do caminho, o Pezzolano foi insistindo e ele foi, né, se adaptando a uma nova posição, digamos assim. E hoje é claro e cristalino que ele é muito mais um atacante do que um lateral esquerdo. E acho que esse jogo ele foi assim, uma prova das ideias, né? De ter o Alejandro com uma parede, o Alejandro, né, deu assistência participativa no jogo, fez gol. Bernabé também dominando o setor esquerdo ali. O Carboneiro voltou a jogar bem, também, com gols, enfim. É como tu falou, ele encontrou o trio ali final. Tanto que o Alan Patrick nem entra no jogo hoje, né? E passa a ser uma opção, né? Olha que quem de nós colorados diria que o Alan Patrick passa a ser uma opção, né, de banco, mas é a realidade que se encontra hoje, né, e não tem como fugir disso, né, a gente sabe da qualidade do Alan Patrick, mas o futebol é momento e a gente tá fechado com o Pezzolano nas ideias dele, desde que elas vão encontrando esse resultado e esse resultado vai nos tirando, né, dessa zona incômoda que era estar tá perto da zona de rebaixamento ali.
E apenas uma derrota nos últimos 13 jogos,
A campanha tá se consolidando, né, tá se consolidando uma recuperação e não só no desempenho, no resultado, o jogo do Curitiba até eu acho que era um jogo para ganhar. Mas também não dá pra gente também, né, não vai ganhar todos os jogos, vai oscilar um pouquinho. E o casamento desse empate do Curitiba era a vitória hoje e ela aconteceu, então não tem como contestar. Eu acho que estamos num caminho bom aí e torcer para que se mantenha pro jogo do Vitória.
Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Silvana Covatti, deputada estadual.
E tantas virtudes da mulher gaúcha, a coragem, a disposição ao trabalho, são as mais marcantes. E no momento que o Rio Grande vive, as mulheres progressistas têm feito a diferença.
Sérgio Turra, deputado federal.
Vivemos um momento histórico e decisivo para o Brasil. Ou resgatamos a esperança de um país pujante e livre, ou mantemos esse projeto de poder que está aí. O Progressistas tu já conhece. Seguiremos ao teu lado.
Progressistas, valores que nos unem.
21 horas 57 minutos, debate bola segundo tempo aqui na Rádio Grenal. Inter 4-1 para o Vasco da Gama, vitória de Paulo Pezzolano. O Fiorin estava falando, né? 7 jogos de invencibilidade do Internacional. Dos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. E se a gente for espichar um pouco mais, nessa uma derrota, se eu não me engano, são 13 partidas.
13, uma derrota em 13.
Isso, né?
É, isso.
Uma derrota em 13, assim. Isso.
Foi o Mirassol, né?
Foi o Mirassol aqui naquele domingo,
né,
de manhã.
Isso.
Que ninguém contava com essa.
Pois é, aí a gente coloca tudo na balança, né? Eu acho que nada é sim ou não, né? Eu acho que existe um meio termo para várias coisas, né? Eu defendo o Paulo Pezzolano, acho que faz um trabalho legal, como defendo no outro lado o Luiz Castro também, suas continuidades. Eu não coloco em pauta em nenhum momento. Coloquei em pauta, não coloquei em pauta a saída de nenhum dos técnicos. Agora, é esse movimento cíclico, né, do futebol brasileiro. O Internacional há um bom tempo estava lá embaixo, chegou a estar na zona de rebaixamento, agora a conversa já começa a se direcionar a outra. Mas
não
principalmente
conseguia ganhar em casa.
E agora está vencendo, né? Mas principalmente, eu acho que a gente olhando para esse recorte, a gente começa a caminhar. Eu tenho uma dificuldade de dizer que a gente mudou já, sabe, Vini? Eu não sei se tu já concorda que mudou. Eu acho que não mudou ainda, é cedo. Porque ali a meiuca do Campeonato Brasileiro tá todo mundo na mesma. Mas é um trabalho que vai se consolidando para pelo menos não ter o perrengue que foi no ano passado. Mas de uma maneira geral, é um trabalho do Pezzolano que vai dando conta do recado, né? E agora só com o Campeonato Brasileiro a tendência é de olhar para cima, né? E Copa do Brasil também, né? Eu falei aí durante a semana inteira, a dupla Grenal Internacional tem que dar a vida no, na Copa do Brasil, porque é a chance de ganhar alguma coisa, né, Vini?
É, eu acho que ele foi buscando, eu gosto do Pezzulano também, que ele foi encontrando no meio do caminho, né, sabendo da dificuldade, da limitação do grupo, né, ele tinha a maneira de jogar dele, que era, queria propor jogo, queria ser protagonista, e ele teve que dar dois passos atrás na casinha, né, voltar, vamos fazer um time mais fechado, um time mais, né, sabedor das suas dificuldades, e foi reencontrando esse time. E agora a gente tem no, na estatística ali, né, dos jogos e da invencibilidade, enfim. E não só nisso, né, mas no desempenho do time, eu acho que ele tá se reencontrando com a torcida. Hoje o Beira-Rio já foi também mais parceiro do time nisso, né, no outro jogo em casa também o torcedor também já entendeu que é um time reativo, que daqui a pouco tu não vai ter a bola a todo momento, que vai ter que jogar num contra-ataque, numa bola estocada no Bernabéu, numa bola estocada no Carboneiro, e essa sinergia tá começando a acontecer e tá sendo legal, assim, de ver essa reestruturação da equipe, mas sempre com o pezinho no chão, né, sempre a gente sabendo que o primeiro passo é ficar mais longe do rebaixamento. E aí sim, né, como tu falou ali, daqui a pouco já ir pensando um pouquinho mais à frente, mas sempre com um sinal de alerta, com a corda esticada. A Copa do Brasil a gente viu um Flamengo cair para um Vitória que ninguém esperava, então daqui a pouco também é um olhar que, ó, dá para chegar, né? Se eu sou da opinião que tem que jogar sempre, né, corda esticada a todo momento. É obviamente que vai ter algum momento outro que vai ter que se escolher. Vai aí oitavas, quartas, à medida que for passando, ele vai ter que, né, optar por poupar em algum momento ou outro. Mas é uma possibilidade que eu enxergo também a Copa do Brasil, porque eu não vejo nenhum bicho papão, a não ser o Palmeiras, hoje na competição.
Concordo.
Então, pô, é possível, né? Esse Vasco que a gente jogou hoje foi na final, no ano passado esteve na final, né? Então, é isso. Eu acho que o mais importante é indo jogo a jogo. É indo galgando, né, semeando, tendo a sinergia com a torcida, com o estádio. E eu acho que ele tá no caminho. Acho que ele tá fazendo um caminho legal.
Eu acho que o mais importante agora pro Inter é conseguir ir pra parada da Data FIFA. É, Data FIFA não, né? Copa do Mundo, que aí vai ficar um tempão sem jogar aí, praticamente 2 meses sem jogo
a
oficial.
A Copa se estendeu, né? Agora mais tempo de Copa ainda, né?
É, eu acho que o mais importante é o Internacional ir tranquilo para essa parada, para conseguir arrumar as coisas. E aí, claro, não é só o Inter, né? Todos os times vão ter esse tempo para treinar. Então,
janela no meio, né?
É, eu já adianto, Vini, porque aqui a gente aprende a se blindar antes. Porque vamos dizer que o Inter, a dupla, mas aqui hoje a gente está falando do Internacional. Voltou da Copa do Mundo não jogando muito bem ou perdendo alguns jogos. Ah, porque o que, que o cara fez? Isso vai acontecer. Ou pro Inter ou para outro clube vai ter esse discurso. Ah, 2 meses treinando e o time jogando nada. Uai, mas é que não é só o Inter que vai jogar, que vai treinar 2 meses. Sim, todos concorrentes do Inter terão esses 2 meses também. Mas eu acho que é importante agora, faltam 2 jogos, né? Vitória lá e Bragantino aqui. Que o Internacional consiga ficar pelo menos ali onde está, atualmente o 8º lugar, para ir tranquilo. E quando eu falo, né, Fiorin e Vini, que eu gosto de manter o pé no chão, e falo que está todo mundo no mesmo balaio, eu coloco hoje 3 times distantes para cima e 3 para baixo. Palmeiras, Flamengo e Fluminense lá em cima, e lá embaixo, Chapecoense, Remo e... com o asterisco, o Mirassol. O Mirassol acho que vai...
Que tá remando, né?
Porque, olha,
rema,
só...
Rema e não consegue
Mirassol tá
sair
na Libertadores.
Mas não consegue.
É, mas eu acho que no Brasileiro ainda vai dar a volta por cima. Mas o que eu digo é o seguinte. Hoje o Inter está a 3 pontos do G4. O quarto colocado é o São Paulo, com 24. Que eu acho que vai descer legal daqui uns tempos.
E em crise, né? Pra te ver como o campeonato tá achatado, como
não,
tu falaste.
E é bem meiuca. O Inter está a 3 pontos do São Paulo, G4. 2 do G5, né, que agora não é mais G6, e a 4 pontos da zona de rebaixamento.
Então, muito perto, né?
E a gente vai fechar o primeiro turno agora, não é mais início, né?
É.
Então tá tudo muito colado. O Inter tá a 4 do Z4, se o Grêmio, que é o primeiro da zona, empatar amanhã, já fica 3. 3 pontos do G4, 3 pontos do Z4. Então tem que ter um cuidado com isso, Fiorinho. O Inter vai brigar lá em cima ou vai brigar lá embaixo?
Vai brigar no meio da tabela, de repente até se mantiver essa tendência de campanha, porque não sonhar com uma vaga na pré-Libertadores, né?
É, se manter esse desempenho.
Se continuar, né?
Exatamente.
Nessa sequência é interessante, né? E de vez eu acho que afastou o perigo lá de baixo.
É, momentaneamente sim, né?
Eu acho que é muito pé de ganha, né?
É muito pé de ganha. Eu falo assim, momentaneamente. Também já não sei nem se momentaneamente, porque se o Inter perde o próximo jogo, já fica lá perto de novo.
E é um adversário, é um jogo chato, sempre foi chato pro Inter jogar lá contra o Vitória, né? Mas eu acho que sim, eu acho que esse jogo era muito importante, né? Pra esse casamento desses últimos dois aí de Vitória e Bragantino. Acho que vai um pouquinho mais tranquilo. E acho que volta com um bom resultado de lá para daí se encerrar contra o Bragantino. Acho que um empate ou uma derrota hoje já traria aquele sentimento. Já ia dar aquele sentimento de Z4 que não ia ser legal para esse pré-Copa aí.
Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Estamos no Debate Bola Segundo Tempo, falando da vitória colorada 4-1, uma goleadaça do Inter para cima do Vasco da Gama. Eu, Bernardo Burtê, Flávio Fiorin e o nosso convidado, o Vini. Hoje, eu acho que a gente tem que só elogiar o Inter, né? Se tu quiser achar alguma coisa para criticar, até assim eu acho que vai ser difícil hoje. Porque a gente vive momentos que a gente não tá bem, né? A gente tá numa reconstrução. Então, quando a gente ganha, a gente não tem que ficar colocando empecilhos, como fizeram com o Grêmio e agora como alguns podem querer fazer com o Internacional. Teve algum defeito o jogo de hoje? Algum jogador que tu... tava meio deslocado. É que não tem isso, né? Quando tu ganha de quatro gols, né? 13 de diferença. Até que foi mais ou menos, foi bem, né?
É, foi um jogo muito, muito ok, né? Muito, desde o início ali, o Inter já dominante, e dominante não no sentido... A gente sempre, para quem gosta de analisar o jogo, né? Não dominante de ter a bola e encaixotar o adversário, dominante naquela estratégia que o Pesolano se propõe, né? Todo mundo sabendo o que tem que fazer, quando tem a bola jogar, quando não tem a bola, né? Baixa as linhas, espera um pouco, e o Vasco saiu, foi de peito aberto... E aí tomou um, tomou dois, tomou três e cabia mais, né? Pra quem tava no estádio, a sensação de que cabia mais. E assim, pro torcedor que tava no estádio, pra quem assistiu o jogo, ficou essa sensação, assim, do esquema, do modelo funcionando a todo vapor, né? Um time que se defende bem, que contra-ataca bem, transição rápida, né? Os gols saindo em velocidade com o Carboneiro, com o Bernabé, as coisas funcionando, o Alejandro fazendo parede. Hoje foi aquela noite que deu tudo certo, né? Tudo certo. Acho que o Vasco poderia jogar aí mais duas, três horas que não acharia o jogo. O gol que a gente toma é um gol ali... É aquele gol de honra, né? Quando já tá... O balaio já foi pro saco e vai lá e desconta, né? Um pouquinho de desatenção ali, mas é como tu falou, nada a criticar. Faz parte do jogo também. Não dá pra querer que a gente toque 5, 6, 7, 8 a 0 e, né, sempre os caras ligados a 100%. Faz parte do jogo. E é isso. Acho que hoje foi importante pra encontrar esse equilíbrio, né? O time foi exatamente o que a gente queria, esse equilíbrio. Contra o Curitiba teve uma galera que falou, né? Mas o Pesolano quis ir pro jogo e de novo a gente tomou, né? Eu entendo que não, eu acho que não tinha como tu não propor o jogo com o Curitiba. O Curitiba é um time pior que o Inter, então ele deu a bola pro Inter e o Inter foi gostando do jogo e foi indo. E se a gente for olhar os gols que a gente toma do Curitiba, nem foram gols de defesa fora do lugar, foram mais falhas individuais até do que qualquer outra coisa. E hoje sim, hoje um time equilibrado, né? Um time que marcou alto ali quando deu, baixou as linhas quando precisou, né? Tirou o Vasco do lugar, contra-atacou, Carboneiro, Bernabé, velocidade. Acho que tudo deu certo, e funcionou bem. Não tenho o que falar pro não, assim. Foi uma noite nota 10, assim.
Aqui no nosso WhatsApp, 51999194808, Adelar Dimbé e Felipe me ajudam aqui, acho que eu falei errado, né? Os dois próximos jogos são fora, né? Eu acho que eu falei que o... Falei mesmo,
sim,
né?
Sim, sim.
Me confundi ali do Bragantino. Se aqui os dois jogos são fora, né? Vitória lá em Salvador e Bragantino em Bragança Paulista, né? O Internacional se despediu hoje, né? Do Beira-Rio. E com chave de ouro, né? Goleada, camisa nova, homenagem a Fernandão. Isso tudo a gente fala aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Vera Armando, vereadora de Porto Alegre.
Nas câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, a força das progressistas está presente. Não só combatendo a violência contra a mulher e defendendo a igualdade, mas também trabalhando naquilo que é prioridade para os gaúchos.
Nicole Weber Covatti, vereadora de Santa Cruz do Sul.
Política é construção e resultado, mas também bravura quando necessário. Se tu tens compromisso com o desenvolvimento dos municípios e da nossa gente, o teu lugar é no PP.
Progressistas, valores que nos unem.
22:09, debate bola, segundo tempo, Inter 4, Vasco 1. Quando o Internacional jogou a última partida, né, a gente falava com certo, não a última Athletic, né, a última do Campeonato Brasileiro contra o Coxa, que há pouco o Vini falou aqui. É, eu e todo mundo aqui alertamos sobre o cuidado que o Internacional deveria ter em relação à zaga, né? Porque o Internacional perdeu o Félix Torres e o Vitor Gabriel. Então, criou-se uma expectativa de tensão para o jogo de hoje, né? Aí, claro, a gente já soube, ainda mesmo no Paraná, que o mercado voltaria, que o mercado jogaria, então, beleza. O mercado vai estar, é uma segurança. Porque se tivesse que jogar o Cleiton junto com o Vitinho, era um cuidado. Passou completamente despercebido, né? A ausência do Félix e do Vitor Gabriel. Hoje o Juninho foi o companheiro do mercado e o Cleiton não precisou jogar, não, né? Então foi uma preocupação à toa.
Eu acho que tinha uma preocupação, né, de nós colorados quanto à nossa defesa, que realmente ela tecnicamente ela é uma defesa muito falha, né? O sistema defensivo como um todo, o Pezzolano arma bem, o time se defende bem. O problema é que a gente entrega gols, né, em falhas individuais, ou de goleiro, ou de zagueiros, enfim. Para esse jogo tinha uma certa tensão. Mas com a volta do mercado, eu acho que o mercado, ele é um zagueiro, assim, embora a gente saiba da, né, volta de lesão, da idade, enfim, ele consegue dar tranquilidade para qualquer que seja o companheiro dele, né? Claro que, obviamente, nem todos os jogos ele vai jogar 100%, vai, né, sempre estar bem em todos os jogos, mas hoje foi uma noite também dele impecável, assim, ele foi um cara que deu tranquilidade para a defesa, o Juninho conseguiu ir bem, né, a gente não teve nenhum sobressalto, assim, fora o gol, mas também já estava decidido o jogo, né? Não dá pra botar nas costas de alguém ali aquele gol que a gente sofreu, né? E eu achei que o Juninho fez um jogo ok, né? A linha defensiva do Inter fez um jogo ok, o Matheus Bahia, né, é um jogador regular, não é nem nota 8, nem nota 4, é sempre nota 5, 6, então tá tudo certo, não compromete, né? E pelo lado direito, o Bruno Gomes voltou a crescer um pouco, o Vitinho fecha lá a linha de 5, e a gente se defendeu bem, como esperado, tinha atenção, mas eu acho que o mercado conseguiu, né, dar essa segurança e acho que também volta o time titular, o que vai nos dar um pouquinho mais ainda de segurança, seja com o Vitor Gabriel ou com o Félix Torres, né? Eu ainda acho que deva jogar o Félix Torres, apesar de que, assim, é difícil, porque eles... Na ruindade é pejorativo falar, né? Mas...
Não tem outro.
É, não tem outro, vai tu mesmo, né? É exatamente isso. É o mercado e mais um, é, isso, e tu joga isso, o colete pra cima ali, é. O que cair. Acho que a gente tem que se agarrar no mercado, é. Que o mercado consiga, é, colocar esse cara mais pra cima.
Mas foi a melhor atuação do Inter na temporada, né?
Foi a melhor atuação melhor do Inter. Granul, a melhor atuação. Foi melhor. Eu achei, assim, pra quem gosta de que nem o canal que eu tenho ali pra analisar o jogo a fundo, assim, foi um jogo mais equilibrado, porque a gente conseguiu atacar bem, defender bem. Óbvio que o Vasco também não é um super parâmetro, mas a gente espera sempre isso, né? A gente buscava isso, acho que o Pezzolano também buscava isso, um jogo que ele conseguisse ter essa efetividade na parte ofensiva do campo, ali com gols, e se defendendo muito bem também, saindo em contra-ataque rápido. Os gols foram, né, de transição, Carbonero pro primeiro gol ali em velocidade, o gol do Bernabé em velocidade, o Alejandro fazendo parede, tudo, como a gente falou antes, tudo funcionou daquilo que ele entende pro time, né? Colocando o Alejandro na equipe para fazer a parede para esses caras que chegam de trás, colocar o Bernabé numa linha mais ofensiva para explorar a velocidade dele, manter o Carbonero em vez do Alan Patrick para também manter a velocidade. E hoje tudo foi ao encontro do que ele pensa. Então, né, foi um jogo, um sábado ok para nós colorados.
Para ti, qual foi o melhor em campo hoje?
É difícil, né? Porque...
Aquele que mais se sobressaiu entre todos que
Eu ainda acho que o Bernabé, pela volúpia, assim, tanto nas fases do jogo, né? Pra quem gosta, assim, repito, pra quem gosta de analisar bem, assim, ele participa muito do jogo na hora de defender, baixa lá na última linha, né? Sai em velocidade, participa dos gols, dá assistência, faz gol. né? Então, o Carbonero fez 2 gols. É difícil quando um cara faz 2 gols, a gente não dá melhor em campo pra ele. Mas o Carbonero é aquele cara ali que fica mais, né? Ele fica mais perto do gol ali. É aquela bola que a gente espera de segurança. Esse cara vai pegar a bola e vai fazer algo diferente, né? Eu também poderia, quem acha que o Carbonero foi o melhor do campo, também tudo certo. Também foi, fez um grande jogo. Mas eu ainda ficaria com o Bernabé pelo conjunto da obra. Defende bem, participa, ataca, né, faz triangulação, vai no campo ofensivo, vai no campo defensivo, dá assistência, faz gol. Então, eu ficaria com o Bernabé.
Como eu fico feliz com essa fase do Bernabé, porque o Bernabé vem 24, né?
Eu acho que
24. Que ele destrói.
Não foi da época do Cudê?
Ah, eu acho que ele vem em 23 e começa a jogar em 24, né? Que o Cudê não botava ele pra jogar.
Só que não colocava.
Botava aí, o René, que aí, ele achava isso. Que ele não tinha marcação.
Aí 24 ele come a bola. É. Né? 24 ele é o melhor lateral disparado do Brasil. E eu me apaixonei pelo Bernabé, né?
Sim.
Eu sou Bernabé.
Sou Bernabé.
Sou fã do Bernabé. Eu falava. E como lateral também. E aí, ano passado, ele deu umas rateadas, né? Viveu fase ruim. E agora ele tá melhor que 24.
Melhor.
Ele sabe que nessa. E numa posição diferente.
E nessa fase.
E melhor do jogo, quase todo jogo.
Fazendo gol,
dando assistência, ou criando. Exato. Ou sendo o cara que se incomoda quando o Inter.
Exato.
Agora, tem uma notícia triste no meio de tudo isso. Eu acho que ele não fica até o fim do ano.
É, não.
Acho tá na vitrine, que né? Essa vitrine. Parada aí.
Tu acha que ele vai embora?
Ah, eu acho.
Vai chegar o.
A sorte do dinheiro, Inter. Né? A sorte do Inter, na minha opinião. É que o Bernabé é argentino e não é colombiano, equatoriano, senão iria para a Copa e...
Sim.
O Inter ia levar uma grana, né? Mas...
É, pelo outro lado, poderia vender
mais. Mas ele melhor, só não vai para a Copa porque ele é argentino, porque se ele fosse de outro lugar, país...
Certamente. É, mas eu acho também que vai pintar algum mercado aí desses, né, alternativos para ele. Eu não sei se é Europa, acho que a Europa...
Falam da Roma, né?
É... Eu não sei se eu enxergo ele na Roma, mas, né, como o mercado é tão maluco às vezes, né, que... Surpreende, mas eu queria voltar à casinha que tu falou ali. Eu lembro de Colorados falando lá quando ele tava na fase ruim e muita gente queria ele fora.
Não, do Inter. Eu reconhecia que ele tava mal, mas eu
nunca fui 880 de querer o cara fora assim, né? Mas eu lembro que tinha gente que dizia: ah, o Cudê tinha razão, que não botava ele. Botava...
E os hoje esqueceram ele... o 24.
O futebol ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. Mas eu concordo contigo. Eu acho que ele. E, obviamente que hoje ele é muito mais um ponta do que um lateral, mas eu não acho que ele seja mau lateral. Eu acho que
eu gosto dele na lateral também, mas ele joga melhor na ponta.
E ele deu entrevista dizendo que ele prefere jogar de lateral, porque ele tem o campo de frente, né?
É que sempre quando ele jogava na lateral, a característica que pesava mais nele era sempre ser um lateral ofensivo.
Exato,
né,
tinha um time armado pra ele, né? Quando tinha que defender, tinha proteção. Tinha o Fernando, que protegia muito bem, tinha outras situações ali que protegiam ele bem, né? Mas, obviamente, hoje ele é um atacante, digamos assim, o atacante que mais faz gol, né? O nosso melhor atacante hoje é o Bernabé. Olha, ele, e tem que se explorar isso.
Né? Eu não sei se tu tem aí, Fiorinha, ou busca pra gente os números.
Eu acredito que ele é.
Mas tá assim. Aproveitamento maravilhoso. E volta e meia, ou ele é eleito o melhor do jogo, ou tá ali na... Acho que aqui a gente tá elegendo ele seguido.
Seguido. Né?
Jogo
seguido.
Sim, jogo não, ele é eleito.
E o que é engraçado, assim, obviamente, não só pra quem tá no campo, mas pra quem olha o jogo, assim, com um olhar um pouquinho mais
Seis
clínico.
Gols e 2 assistências nos últimos...
E se tu olhar, assim, ele não tem, não é a característica, mas ele não tem time de jogador de meio campo. Mas ele é um cara... Ele é agressivo, ele é corajoso. Então ele pega a bola e sempre vertical. Sempre verticaliza o jogo. Ele vai em direção ao gol, ele finaliza, ele não tem medo de finalizar. E aí quem não tem medo de finalizar, uma hora é agraciado com o gol, né? Então hoje ali ele pegou umas 2, 3 bolas de frente pro gol. Bateu no gol, uma ele fez, outra passou perto, outra bate na zaga, rebote. Ele tá sempre procurando o jogo vertical, que era o que faltava pros nossos atacantes.
Isso é uma instrução do Pezzolano?
Pode ser. Porque a gente tinha, às vezes, a gente tinha pontas, a gente reclamava, nós colorados reclamávamos que tinha pontas burocráticos, né? Que pegava a bola ali, recua pro meia, né? Não vai pra cima, não vai pra dentro. Aí, que adianta ser um ponta que não gera situação de ataque, né? E ele foi galgando isso e hoje ele é muito mais ponta que lateral. E obviamente que a gente tem que explorar isso, o Pezzolano tá sabendo explorar isso. E tem que seguir assim, né? Não tem como voltar atrás.
Isso que ele recuperou depois que ele tava em desgraça junto ao
torcedor. Tava em desgraça.
Lembra a temporada
passada? Tava em desgraça.
Fez gol contra, tava comprometendo.
A rádio aqui fez várias pesquisas, né? Tipo, você é a favor ou contra? A maioria sempre era contra a permanência do Bernabéu, pra ver como o futebol é dinâmico, né? E explorar sempre a característica do jogador e tirar o máximo. O Pezzolano acho que tem sido inteligente nisso. E explorar a velocidade e, olha, para bancar um Alan Patrick no banco, para bancar um Borré no banco. Claro que o campo tá dizendo isso, mas não é qualquer treinador que tem essa coragem de, né, é o Alejandro, é o Bernabéu de ponta, é o Carboneiro jogando. Eu vou achar aqui, o Carboneiro não participa tanto da fase defensiva, mas eu vou achar uma construção aqui para que privilegie o jogo dele e o resultado tá se mostrando, né?
Olha, o Dornelis até nos ajuda aqui, né? Ele chega em 24 mesmo, né? Indicação do Cudê, mas aí ele vira titular com o Roger, né? Não é 23.
É, o Cudê, eu acho que tentou no início e aí deu uns pezinhos atrás, né? Por não achar nele essa via ali de, né? Entre o René e ele, aquela saída de três que ele fazia com o René. Acabou o Bernabéu meio que escanteado, né? Depois com o Roger que ele tem a redenção.
Perdeu tempo com o René também, né?
Perdeu tempo com o René. Embora assim, eu não era tão contra assim, o René, mas porque hoje apresenta o Bernabéu, a gente enxerga, né? Que perdeu muito tempo.
22 horas e 20 minutos, debate bola segundo tempo. No próximo programa aí a gente vai dar atenção maior aqui ao WhatsApp, mas tem uma mensagem aqui que me chamou a atenção. Boa noite, por favor, leia o meu comentário. Carboneiro, sabendo que estávamos com dois amarelos, ou no caso ele, né, fez o gol, tirou a camisa e além disso arrancou a bandeira do escanteio. Isso é ser profissional, sabendo que tem mais dois jogos até a Copa? Vini, É um ponto.
Eu acho que é pertinente o que ele fala, né? Se a gente for olhar pro lado profissional da coisa, o cara tem que ter a ciência, né? De que ele... Hoje em dia o jogador sabe, né? Que se tirar a camisa, que se fizer alguma coisinha a mais...
Eu particularmente acho uma burrice tirar a camisa.
Eu nem tô dizendo que eu concordo com a lei ou não, mas ela tá ali. Todo mundo sabe que se tirar a camisa...
É amarelo.
Então...
Ele sabia que ele tava pendurado.
Ele sabia que ele tava correndo esse risco, né? Enfim...
Mas o asterisco da Copa é uma coisa que é pertinente.
É aquela coisa, o jogo já tava meio que decidido, marca o gol, aí tem uma viagem, sabe? É complicado, é difícil a gente falar, né? É subjetivo, né, a gente falar sobre isso. Mas que ele correu o risco sabendo, isso aí é normal, né? É ciente que o cara tá sabendo.
Muito bem. 22 horas e 22 minutos, Rádio Grenal apaixonada pelo futebol.
Joel Wilhelm, deputado estadual.
Emprego é sempre uma prioridade nos municípios. Por isso, Progressistas trabalha para fortalecer nossa economia, como o setor do calçado, que emprega mais de 300 mil gaúchos.
Onyx Lorenzoni.
Liberdade para empreender, menos impostos e menos burocracia. Esse é o caminho para gerar mais empregos no Rio Grande. O Progressista estará sempre ao lado de quem empreende e de quem produz.
Progressistas, valores que nos unem.
Estamos no YouTube também, youtube.com/Rádio Grenal, debate bola segundo tempo. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Aqui Bernardo Murté, Flávio Fiorin e o Vini, nosso convidado de hoje do Visão Colorado. Já fala aí do teu trabalho, Vini, para quem quiser te acompanhar.
Isso, peço pro pessoal seguir, né? Quem gosta de analisar o jogo, quem gosta de, né, ter um olhar mais clínico, né, do que acontece nas quatro linhas ali dos jogos do Inter, claro. Né, estamos no YouTube, Visão Colorado, Instagram também muito forte, Visão Colorada. Né, sei que até me mandou uma mensagem aqui, quero mandar um abraço pro Alê, que tá sempre me acompanhando ali, me ajuda bastante nos conteúdos. O Marcinho também é um cara que...
Nossa,
o Alê? Do Alê Dornelis, claro. E o Marcinho também é um cara que tá sempre também trocando ideia comigo ali de futebol, o Alê, enfim. E pro pessoal seguir, @Visão Colorada, né, o YouTube também, Visão Colorada. A análise do jogo sai sempre fresquinha. aquilo que eu enxergo do jogo ali, né? Pra quem gosta de... É um público mais nichado, né? A galera que gosta mais de entender sobre tática, né? Eu sei que a maioria do pessoal gosta, às vezes, do resumão do jogo, sim, né? De uma coisa mais...
Ah, o Alê
é dessa turma aqui, hein? Eu sei. Eles gostam. Então, a gente gosta de trocar essa ideia do jogo mais pensado, assim, de entender o que tá acontecendo. E é legal ter uma galera que me acompanha lá e gosta. E tá crescendo, é legal porque Boa. Tá crescendo, tá? Tem mais pessoas querendo entender mais o jogo. Acho que isso é importante pro torcedor, né? Pro torcedor que vai no estádio, que acompanha, que tem o seu Premier, enfim. Não só torcer, mas torcer com, né, com um embasamento.
Terminou o jogo, já tem lá...
Sempre eu faço, geralmente, que nem hoje é um dia que eu fui no estádio, daí eu tenho que, aí provavelmente vai sair amanhã de manhã, né? Eu faço o vídeo em casa, né? Eu analiso, o jogo fora sai mais rápido, né? Porque daí termina ali, eu já consigo colocar quase que, né, simultâneo. Mas o jogo em casa, como eu vou sempre no Beira-Rio, demora um pouquinho mais. Mas também tem outros conteúdos também, de análise às vezes do jogador específico, de uma situação, de um pensamento do Pezzolano, a gente vai trocando essa ideia com uma galera ali.
Beleza. Muito bem, você nos acompanha no YouTube, youtube.com/radiogrenal, e também no WhatsApp 51999194808. A gente falou, repete aqui os próximos adversários e últimos adversários do Inter: Vitória em Salvador, Bragantino em Bragança Paulista. Desejo 6 pontos, obrigação e palpite para esses últimos jogos, Vini.
Eu gostaria, obviamente, a gente vai sempre torcer para 2 vitórias, né? Mas eu acho que 4 pontos seria bem-vindo, né? Eu acho que o jogo do Vitória eu acho mais encrespado, assim. Eu acho que o empatezinho é um resultado ok. E do Bragantino lá, embora o Bragantino até é meio paradoxo, eu acho que o Bragantino tem mais qualidade que o Vitória. Mas o jogo do Vitória eu acho mais encrespado pelo fator local, pelo, né, toda... A situação de Inter-Vitória, que sempre é lá, é um jogo sempre encrespado pro Inter, e o Bragantino, às vezes, o Inter consegue fazer um crimezinho entre aspas, né? Porque eu não acho, não é nenhum crime o Inter ganhar fora do Bragantino, sim, né? Mas na nossa realidade...
É, mas são times parelhos, né?
Exato.
O Inter é parelho com o
Inter. Exatamente. Então, acho que 4 pontos seria ideal, né? 2 dá pra negociar, mas...
2 pontos.
É... Né, na pior das hipóteses, digamos assim, não dá, acho que não dá é pra gente perder, né? Perder um dos dois jogos, acho que volta todo aquilo que tu falou, porque sim, como a tabela tá muito achatada, daqui a pouco um de lá de baixo ganha, até o próprio Grêmio ganha uma ali, já, né, passa ou fica igual, enfim. Então acho que não dá pra perder. Temos que sair pra 2 jogos agora sem pensar em derrota.
Concorda, senhor Flávio Fiorin?
Importante é pontuar.
Pontuar
sempre.
Pontuar.
É. Até porque... Tá com 21, né? E o primeiro da zona lá, o Grêmio, tá com 17. E uma derrota pode aproximar toda aquela história. Função. Volta todo o mimimi. E uma vitória importante que, como aconteceu hoje, já subiu lá, inclusive, para a primeira folha, né?
É isso aí. É indo jogo a jogo.
E tá tudo embolado ali, porque do pessoal, por exemplo, ali, do Bragantino para baixo, tem 4 times com 20 pontos, 1 com 19. 3 com 18 e 1 com 17, então aproximação
muito achatada,
pequena,
né? Muito perto, hein? Mas é um movimento, no mínimo, curioso, né? Porque a gente já tá, que nem ele falou, já estamos quase em vias de virar o turno, né? E tá muito perto, muito perto. Em outros campeonatos a gente tinha uma distância.
Tem times com jogos
maior,
atrasados,
né? A tabela ainda vai mexer bastante.
É, né? A gente vai pra Copa do Mundo com 18 rodadas, né? Não vai ser bem o...
18.
Vai ser o término completo aí da primeira etapa, né? Agora o Palmeiras e o Cruzeiro seguem empatando 1-1. O Cruzeiro, nesse momento, atrás do Internacional na tabela.
Uma chuvarada lá em São Paulo.
Chovendo bastante, né? Lá no Allianz. Quer dizer, não é mais Allianz, né? O vai deixar de ser.
É,
né?
Vão trocar o...
Vai ser Nubank, né?
É, parece que é.
É. Uhum. Muito bem. E amanhã, Grêmio e Bahia. O Bahia tá com um ponto a mais... que o Internacional, o Grêmio, em caso de vitória, ficaria um ponto atrás do Inter. Rapidinho, tua opinião sobre o teu rival aí, o que, que tu acha que o Grêmio vai aprontar amanhã?
Se o Grêmio
amanhã,
ganhar, pode terminar em 10.
Eu não vejo o Grêmio ganhando esse jogo, eu acho que o Bahia tem um time, no papel não é ruim, tá passando por um momento turbulento,
tá,
né, tá bem estável.
Mas tá ali, G6, né? Vence amanhã, quarto lugar.
Eu acho que o Grêmio, não, no máximo, empate, assim, pro Grêmio, porque o Grêmio também tá muito oscilante, assim, né? Acho que o trabalho do Castro não... não deu liga ainda. Assim, ele busca, ele tenta, mas não parece que não... Sempre falta uma coisinha, assim, então... É, obviamente, vou secar, óbvio, né? Mas falando para um lado mais técnico da coisa, assim, eu acho que ele não encontrou uma equipe ainda, né? Fica ali com o Arthur, é Nardoni, é o Noriega, que era, jogava e daqui a pouco já não serve mais. Ele tá buscando, mas não tem se encontrado como o Pezzolano encontrou um caminho. Eu acho que ele não encontrou esse caminho. Não vejo o Grêmio ganhando amanhã.
Eu já perguntei para vários aqui, agora vou perguntar para ti também, Vini. Fugindo um pouco do jogo de hoje, né? Relembrando aí a classificação colorada. Tu falou antes, né? Agora só tem um bicho papão na Copa do Brasil, eu concordo contigo, que é o Palmeiras. E aí tem alguns times que eu evitaria e alguns times que eu torceria para enfrentar.
Só para saber, fizemos dois simulados ontem.
Do sorteio.
E dois deram um Grenal aí num dos matos.
Né?
E... Claro que é simulado.
Sim, mas hora... parte do jogo, né?
É, pode acontecer. Pode, gostaria, acontecer. Não?
É. Cara, eu acho que...
Pode aparecer o Juventude também.
Pode aparecer.
Dos nossos aqui, gremistas e colorados, todo mundo falou que não quer Grenal
que
agora.
Que não quer.
Tanto gremista, tanto colorado.
Eu não... Olha, eu vou te dizer que um Grenal... É que o que faz muita diferença é o mando também, né? O sorteio do mando.
Tu acha que faz muita diferença?
Pra Copa, eu acho que faz. Pra Gauchão, não muito, mas eu acho que pra Copa...
Decidir em casa,
mas
é um dado legal, né, Vini, é que os três grandes que caíram fora de casa, né?
Fora de casa.
Botafogo isso. Ganhou a primeira e perdeu pra Chape depois.
O Flamengo caiu fora.
Flamengo venceu no Rio e depois isso. Tomou lá em Salvador. E o São Paulo ganha em São Paulo e perde em Caxias. Ninguém caiu
em
casa.
Eu não sei te dizer se eu queria um Grenal, mas não vejo um momento. Hoje eu vejo o Inter num momento mais estabilizado que o Grêmio. Então, se tivesse que ter um Grenal para nós colorados,
estaria tranquilo.
Seria essa. Tranquilo,
tranquilo
nunca,
não, né? Grenal
tranquilo
não,
nunca.
Mas ok, seria o pior dos mundos.
Seria um momento. Mas obviamente que Grenal é Grenal, né? É difícil, é complicado.
Tá. E, se tu pudesse escolher. Três adversários para o Inter pegar um deles. Temos Furacão, Galo, Chape, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco, Vitória. Três. E o Inter pega um desses três.
É difícil porque os
Eu vou te dizer os meus. É Chape e Juventude.
É, eu acho que Fortaleza também, pelo momento,
Fortaleza,
acho isso. Que daria pra pegar, enfrentaria. Eu acho que também fico com o Chape. Apesar de que a Chape lá pra nós, colorados, sempre foi também um espinho meio duro, assim. De...
Pegar o Mirassol de novo pra vingar, não? De
também, o Mirassol é um time...
Vários colorados respondem Fluminense quando eu pergunto.
Mas aí é o sentimento aquele da revanche, né? Da revanche. Eu não gostaria de pegar o Fluminense.
Eu acho que não precisa pegar Fluminense, não.
Mas, como colorado, uma coisa eu te digo, assim, com o que vier do sorteio, a gente não vai estar 100% tranquilo. Porque tem a história do mando, né? Por exemplo, assim, vamos pegar um Juventude com a última lá. Bom, já vai ter um enrosco. Vamos pegar um Fortaleza com a última lá. Né? Vamos dizer, ok no sorteio, mas tu sempre com um pezinho atrás, porque o Inter sempre apronta, principalmente em Copa do Brasil, né? Mas é aquilo, é enfrentar o que vier e com esse pensamento que a gente tá falando aqui. Pezinho no chão... Fazer o jogo bem feitinho, né? Linha baixa, sair no contra-ataque, né? O equilíbrio da equipe que o pessoal não tem encontrado, com a corda esticada sempre, aí é um caminho. Aí eu acho que vai naquela linha que a gente tava conversando. Uhum. Não tem bicho papão, vai galgando fase a fase, dependendo da sorte do sorteio, pode ir um pouco mais longe.
E pra descartar adversários, quem tu descartaria? Além do Palmeiras, né?
Palmeiras,
que o Palmeiras
pegar,
é o bicho papão que ninguém quer.
Eu acho
agora.
Que um Corinthians dá pra deixar pra depois também. Ah. Fluminense eu deixaria pra depois também. Né? Tem tempo ainda, deixa pro fim. Acho que é isso. Acho que do resto é que nem a gente tava falando, é muito parelho, né? São times muito iguais, né? Vai depender muito e as fases vão ser depois da Copa, né? Então
isso,
ainda vai mudar muito.
Acho que é agosto, né? Só os jogos.
Vai mudar muita coisa, janela, né? Enfim, as fases das equipes vão mudar. Mas é isso, acho que Corinthians, Fluminense e Palmeiras, deixando de fora, o resto que vier é bem possível de passar.
Boa. Esse é o Vini, nosso convidado de hoje no Debate Bola Segundo Tempo. Aqui junto comigo, Bernardo Burtê, Flávio Fiorin, na operação de mídias audiovisual, o senhor Leonel de Souza, produção do Rafa Brum e do Gabriel Corte, 22h34. Vamos ver aqui alguns comentários no YouTube. Paulo Roberto, Internacional, Clube do Povo, a história diz quem somos, campeão mundial FIFA, campeão de tudo, torcida, multiverso, colorada, eterna, SAF urgente.
É?
É complicado também esse debate, né? Esse debate requer muito tempo, mas a SAF, ela tem dois lados, a gente vê SAF de sucesso e vê SAF de insucesso, então é um estudo, né? Eu acho que se for uma SAF bem estudada, com embasamento, com projeto, com algo duradouro, é um caminho. Agora, se for uma SAF para vir derrubar o clube, como a gente viu em outros aí, é que é difícil, porque a gente vê assim, o Botafogo é uma SAF, né? Aí ganhou tudo que tinha que ganhar e agora tá lá penando.
Ganhou tudo.
É mais um assunto que eu não vou no 880. É, SAF tem boas, tem ruins, tem momentos e momentos.
Tem torcedor que vai dizer, eu quero, eu vou ganhar tudo e depois vamos arcar com as consequências. Tem outro que vai dizer, mas nós vamos ganhar tudo e depois vamos cair.
Mas é um exemplo que eu gosto de falar do Botafogo. Tu fecha esse acordo? Pô, 100%.
É,
tem dinheiro. Botafogo nunca nem pensou em ganhar Libertadores, virou SAF, ganhou Libertadores e agora tá mal? Beleza, meu. Mas viveu uma coisa que nunca tinha.
Isso é. Eles nunca tinham vivido.
Chego perto. Agora, claro, situação diferente do Inter.
Se tu diz pra um colorado assim, tu quer ganhar uma Libertadores e no outro ano cair pra Série B, talvez eu não fecharia esse acordo. Mas aí vai de cada um, né? Vai de cada torcedor. Mas eu ainda sou a favor de ser uma SAF bem, bem estudada, né?
Claro.
Mas não a qualquer custo. Não a qualquer custo.
Muito bem. Palmeiras e Cruzeiro lá em Barueri, né? A gente falou, é em Barueri o jogo, né? Tá 1-1, 29 minutos do segundo tempo. Vamos aqui com mais uma mensagem, agora trazer uma do o WhatsApp, pessoal fazendo aí uns trocadilhos, né, em relação ao Bernabé, negócio das caminhonetes, beleza.
Sempre tá voando, hoje é o sábado.
Agora faz o que tu quiser, né, Bernabé? Sábado. Quando a fase tá boa...
Nós estávamos com o Fiorentino, seria o jogo do sábado à noite, quando ganha...
Não,
a apresentação é só segunda.
É só segunda-feira. Acho que a do Inter é terça.
Mais ainda.
O cara faz o que quiser, né? Não tem...
Não tem ruim.
Não tem... Tempo ruim. Boa noite na Escuta em Pelotas, Cássio Curso, bairro Fragata, sempre aqui, show de bola. Depois que o Bernabé trocou o óleo na caminhonete, ele desceu em campo, Orlando de Canoas. É isso aí. Mais um tópico aqui antes da gente encerrar, vamos fechar às 22h45 aqui o nosso debate bola segundo tempo. E o Borré, hein? Nessa parada aí pra Copa do Mundo, o que tu tá achando dele ultimamente? Acho que tem futuro no Inter, é melhor negociar. Vini, do Visão Colorado, e Flávio Fiorini.
Eu acho que o Viveiros vai pegar a vaga dele na Copa.
Pois é, né? Tem
eu acho que tem que pegar,
né? Polêmica aí da Copa, né? Dele ou dele não.
Pelo momento.
E acho que
não existe. Pela temporada. E o Viveiros que tá metendo gol a roda.
Eu acho que uma possível transferência dele vai passar muito também por essa escolha, se ele vai ou se ele não vai, dependendo do que o treinador deles lá...
Mas se ele for, ele vai ficar no banco.
Mas dá uma valorização.
Não vai aparecer.
Valoriza, foi pra Copa, integrou o grupo. O
empresário
já pega, já pega uns euros a mais.
Vai ser bom. Vai jogar bem.
Com certeza.
Se precisar muito.
Mas, e tu sabe assim, cara, eu gosto dele, assim. Eu acho que eu respeito o profissionalismo dele no sentido de sempre se empenhar, né? Aquilo que a gente fala. E eu falo nos meus comentários lá também no canal. Pô, é um cara que se entrega, que se doa, que corre, que batalha. Mas é que não adianta. Tem um momento que o atacante, ele precisa... fazer gol, né? Ele precisa comparecer às redes, ele precisa ser participativo no que se propõe ser um atacante, né? Ele não tem conseguido. Então eu hoje, infelizmente, né? Ou felizmente, viria com bons olhos uma negociação, mas uma negociação que fosse boa pro clube também, né? Não acho assim que tenha que simplesmente...
mas o Inter vai conseguir marcar alguma grana com ele?
Eu acho que ele...
Acho que é mercado,
difícil, o mercado
sul-americano... O River não queria levar?
Ele tem um nome. De certa forma, ele tem um nome, né? Sim. Um know-how no mercado sul-americano, digamos assim, né? Obviamente que os clubes do sul, da Sul-América aqui não tem, a não ser o futebol mexicano, né? Não tem muita grana pra vir e fazer valer a pena, né? Mas é isso, assim, é... E o problema também é que a gente não sabe quem, por exemplo, agora na janela do meio do ano, se ele sai, né, vai ficar só o Alejandro, quem que vamos ter daí? O Inter vai contratar outro centroavante? Isso pega, me pega um pouco também, sabe? Quem que tá vindo da base? Tem alguém da base que vai suprir? Vamos buscar outra... Porque bem ou mal, ele no banco, ele entra ali, ele é um, né, uma opção, né?
Sim.
Então é, tem tudo isso a se pesar, né? Enfim, é esperar os próximos acontecimentos aí, mas não... Sinceramente, hoje, por mais que eu goste dele, não me doeria assim. Ah, Borré foi negociado com o River no meio do ano. Não deu. Tentou, não deu certo, e vida que segue para ambos. Né?
Muito bem. Esse é o Vini do Visão Colorado, hoje nosso convidado aqui no Debate Bola. Segundo tempo, você está ouvindo a Rádio Grenal, Vitória Colorada 4-1 para cima do Vasco da Gama. Tem que perguntar o...
Vasco não, Vasco.
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 Sempre bom é do Renato.
É isso que eu ia te perguntar. Se tem um gostinho especial essa vitória.
Tem um gostinho especial, sim. É aquilo, né? O Renato, do outro lado, tem sempre uma beirinha de Grenal, né? Como pra eles ali, pro Grêmio, quando, sei lá, jogasse contra um D'Alessandro, contra um Fernandão, contra um Yarley, contra um qualquer um que fosse dessas referências do Inter, também sempre tinha um quesinho de Grenal. Então, contra o Renato, sempre vai ter um gostinho a mais. E acho que isso, assim, eu nem levo tanto pro lado da galhofa, assim, eu acho que é um jeito de respeitar também, do tamanho que ele tem pro Grêmio. Então, pra nós colorados, é sempre bom ganhar dele. E tudo certo, porque se ele ganhasse de nós aqui, certamente ele ia dar alguma flautinha na coletiva ali, alguma beliscadinha ali ele ia fazer na coletiva.
Ah, com certeza. É. Até a gente rodou um trechinho, né? Depois a gente vai...
Coletiva dele durou 18 minutos.
É. A do Renato?
É.
E tu acha que foi longa?
Não, achei que tinha sido
pra visitante,
pra jogo,
né?
Fora,
mas é que é jogo bom. Fora que a presença dele aqui interessa.
É, exato.
Interessa o Grande Sul.
Vão, né? Isso, vai se perguntar.
Vai mais jornalistas na visitante.
Com certeza.
Mas normalmente não vai. Pra ele. Ficou esse gostinho amargo de perder pra eles.
É,
ninguém vai perguntar.
Não, ninguém vai perguntar pro outro.
Ah, eu perguntaria. Ué.
Tu perguntaria?
Eu perguntaria. Ele não tá mais aqui, não ia me xingar, né?
Não, mas... Ele sempre tem uma saída.
Eu falo assim, ô Fiorinho, se eu vou, eu fui uma vez ou duas vezes eu fui em coletiva visitante aqui, porque normalmente a gente não faz, só quando é algo muito...
Sim.
Ou que tem alguma relevância, Renato sempre tem, né? Eu, se tivesse lá, falaria, quer que eu vá ou não, então... Mas aí, se tu tá na visitante, tem que ser uma pergunta que diz respeito a gente aqui, né?
Sim.
Pra nós, se eu tivesse na coletiva do Renato, eu não quero saber do futuro do Vasco, não quero saber do
Robert Renan,
eu quero saber de alguma coisa que diga respeito ou ao Inter ou ao Grêmio, né? Pro Renato. Eu fiz, acho que a do Zubeldia no passado, ou uma outra, não lembro também. Enfim, 22 horas e 42 minutos. Já falou? Fala de novo aí, Vini, tuas redes aí, obrigado pela tua participação. Faz seu desabafo aí, o Inter ganhou, goleou, a gente foi para vários assuntos, mas uma vitória aí pro torcedor colorado, aqui representado por ti nesse momento.
Um salve para nós colorados, né? O Beira-Rio tava bonito hoje, tinha, né, um público razoável para um sábado à noite, né? Curtimos essa vitória importante para nos deixar fora do, né, mais longe dessa zona incômoda ali que a gente tem vivenciado nos últimos anos, e pegar confiança para seguir nesse campeonato, confiantes no Pezzolano, no Bernabé agora jogando bem, no Carboneiro, né, no Alejandro que tá crescendo, o time em si tá crescendo. É isso, seguir confiante jogo a jogo, pezinho no chão. E pra galera que gosta de tática, né, eu faço lá análise dos jogos e afins também, de jogadores, de situações. Acompanhe lá o @visãocolorada no Instagram, Visão Colorada no YouTube. Quem quiser me seguir também lá, Vini Pereira no Instagram. É sempre bem-vindo, um conteúdo bem legal, é sempre um debate, a gente faz a análise ali, mas a gente, né, debate com quem quiser comentar lá os vídeos, enfim, né, não, ninguém é dono da verdade, né, o futebol ele é aberto a opiniões e a gente está sempre trocando essa ideia. Agradecer mais uma vez também o Ale e o Marcinho, que estão sempre abrindo as portas aqui para mim também, né, para vir como convidado, e é isso, agradecer as portas abertas e estamos sempre à disposição.
Senhor Flávio Fiorin, A gente segue, né?
Seguimos aí. Falando aí de Campeonato Brasileiro, segue Palmeiras 1, Cruzeiro 1. E para fechar aí, que tu te contenta, assina embaixo e por um empate ou dá para sair de Salvador com uma vitória, quem sabe, lá do Barradão?
Sair com a vitória, né, sempre dá, né? Como a gente tava conversando, tá muito nivelado, os clubes estão muito perto um do outro, né? Tirando Palmeiras, Flamengo e talvez o Fluminense. Mas eu repito, vitória é um jogo sempre foi
crispado,
é um jogo chato pro Inter, né? Então,
mais chato que o Vasco.
Mais chato que o Vasco. Mais chato que o Vasco. Eu acho que o empate não seria ruim. Não seria ruim. Eu fecharia com o empate lá.
Mas o teu palpite é?
O meu palpite é.